todos e a todas que nos ouvem, sejam muito bem-vindos. O futuro que vem do futuro está de volta, é isso mesmo. O videocast, podcast da MIT Sloan Management Review Brasil, que carrega em seu nome o hábito de olhar para frente e não para trás em termos de gestão, recomeça em grande estilo agora em 2024. E esse vai ser seu ponto semanal de encontro com o MIT Sloan Management Review Brasil, o que significa um ponto de encontro com o estado mais avançado em termos de gestão, movido à tecnologia e ESG. Muito prazer, eu sou o Douglas Souza, CEO da MIT Sloan Management Review Brasil, e aqui comigo está a nossa diretora editorial, Adriana Salles. Olá, Adri, tudo bem?
Oi, Doug, tudo bem? Olá, todo mundo.
Pessoal, nós, Adriana e eu, vamos falar muito dos temas de ponta: inovação, liderança, estratégia de crescimento, ou seja, marketing, vendas e por aí vai. Nessa nova economia, sempre com os convidados igualmente de ponta. Então, já marquem aí na agenda, que vai ser algo realmente muito relevante para todo mundo. E como prova dos temas e convidados de ponta, começamos esse ano com o pé direito, falando com um episódio sobre Brand Future com ninguém menos que Beatriz Cabral, hoje CMO do ecossistema de marcas Go Smiles, que lidera marketing, UX, portais institucionais, app Smiles e inovação. Se tem alguém olhando a marketing de maneira estratégica e muito mais relevante, que é a projeção do marketing do futuro movida à tecnologia e ESG, é a Beatriz. Ela tem grande experiência com marketing, comunicação e liderança na transformação digital de times, em tribos, squads e capítulos. Beatriz, tudo bem? Seja bem-vinda.
Olá, tudo bem? Obrigada, Douglas. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. E parabéns aí pela iniciativa.
Obrigada. E a Beatriz, além de tudo, vem do MIT. Tem um DNA MIT, né, Beatriz?
Tive uma passagem breve, mas muito prazerosa. Foi muito
Ah,
bom.
muito bom. Se o Doug me permite, eu vou fazer um acréscimo aqui na bio da Beatriz. Nosso primeiro episódio de retorno, então, mostrando a importância disso, que é comentar que os pesquisadores, o MIT tem vários, como a Beatriz sabe, tem vários centros de pesquisa, e os pesquisadores do MIT Initiative on the Digital Economy trabalham com um conceito que é o de círculo ou ciclo virtuoso, como um conceito fundamental da nova economia. E esse conceito tem muito a ver com o Smiles, como vocês vão entender aqui na nossa conversa. Seria o que alimenta as empresas na nova economia, o que faz a roda girar. Então, é fundamental que a gente comece essa nova temporada aí com esse conceito. Então, obrigada, Beatriz, por estar com a gente.
Imagina, obrigada a vocês mais uma vez.
Boa, boa, é isso mesmo, Andri. Bom, antes de começar, só um rápido aviso, que vocês podem todos acompanhar pelo nosso canal no YouTube e também na editoria de webinars no portal da MIT Sloan Management View Brasil, tá bem? Bom, antes de começar, de fato, a nosso bate-papo, Beatriz, a gente queria saber e conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho da sua jornada, bom,
Claro.
de onde você partiu até onde você chegou, os desafios, essa trajetória, acho que é legal para todo mundo te conhecer um pouquinho mais.
Legal, vamos lá. Eu gosto de começar pela minha formação, porque acho que é muito curioso com o que eu vivo hoje, né, aqui no grupo Go Smiles. Eu sou formada em Relações Internacionais e quis por muito tempo carreira diplomática, né? Depois que vim estudar mais marketing, sou formada na PUC, depois fui estudar marketing na SPM, tive essa passagem aí, depois já de alguns anos no mundo corporativo, pelo MIT, peguei o certificado aí na trilha de estratégia e liderança, inovação, que foi algo muito importante para minha carreira hoje, é algo que eu aplico muito até hoje. E eu também tive uma passagem ainda na universidade pela Universidade de Copenhague. Então, viajar muito sempre fez parte da minha busca por conhecimento né, tive esse privilégio de poder trazer isso, incorporar e hoje aplicar isso no meu core, né, o que a gente mais entrega de valor para o cliente mesmo. Então, eu, quando fui chamada para assumir a cadeira aqui de CMO da Smiles, eu morava em Portugal, era expatriada por uma corretora de seguros portuguesa na época, hoje já foi vendida por um outro grupo, e eu brinco que vim para cá viajando, né? Então, eu vim para essa trajetória muito vivendo o propósito da marca, na época, Smiles, apenas, que é de promover a transformação humana, a evolução humana por meio da viagem. Então, o meu sim para a proposta foi também um sim para viver esse propósito de marca e para trazer isso como verdade para muitos dos nossos clientes. Né? Eu sou de uma cidade pequena do interior de São Paulo, de Lins, então costurar todas essas cidades e esses países hoje também faz com que eu traga mais verdade para esse propósito de marca. E agora ainda mais expandido, porque temos aí outras marcas do nosso ecossistema. Né? Então, eu espero que um pouco desse meu pano de fundo aí possa colaborar para esse nosso papo e para ilustrar um pouco das minhas ambições também para a marca aqui.
Eu, particularmente, já gosto da ideia de te apresentar como uma pessoa de um ecossistema, né? À frente de um ecossistema, que é o que há de mais característico da nova economia, talvez, né? E aí eu vou te perguntar, aproveitando a fala rápida que eu fiz sobre o ciclo virtuoso, que tem tudo a ver com o programa de fidelidade, vou pedir para você falar, então, do Smiles, que é o sinônimo de programa de fidelidade, né, no Brasil. Sim. E como é que ele vem mudando ao longo do tempo, como é que ele se relaciona com transformação digital, você falou de transformação digital, e por que que ele é um ciclo virtuoso, ao seu ver, né? Essa questão de gerar dados, etc. Eu queria que a gente entrasse um pouco nisso.
Legal, vamos sim. A Smiles tem 30 anos, né? Completa 30 anos agora em 2024. Ela é hoje é a mais completa plataforma de viagens dentro aí de um ecossistema de marcas de viagens, né? Então, a gente fala mais um pouco das outras marcas, mas o programa de fidelidade tem hoje aí uma base de clientes de 22 milhões de pessoas. Então, é realmente uma empresa, um negócio, uma unidade de negócio agora do grupo muito bem sucedida. E eu acho que dos últimos anos, o caso de sucesso grande da Smiles foi justamente ter se adaptado às necessidades do cliente ao longo da jornada da viagem, né? Então, como a gente tangibiliza um pouco isso? Hoje, a gente está muito dividido enquanto estrutura mesmo, com base nos principais produtos que a gente entrega para o cliente. Então, o programa de fidelidade tem não só o FFP mesmo, que a gente chama, né, as regras do Frequent Flyer Program, que eu também vou explicar um pouquinho para vocês mais aqui para frente, mas assim, tem também os produtos que aceleram a função de juntar milhas e também as maneiras como os clientes podem resgatar essas milhas. Os três principais aqui que eu gosto de mencionar, que são grandes cases de sucesso, é o próprio Clube Smiles, né, que tem aí os clientes pagam mensalmente para fazer parte do nosso ecossistema aqui e poder ter descontos específicos, vantagens diferenciadas para comprar passagens, enfim, tem muitas vantagens distintas de acordo com os tipos de clube. E que esse ano passado, de 2023, completou seus 10 anos. Então, também é um produto que revela como as pessoas seguem querendo se planejar e fazer parte de uma plataforma em que elas se sentem fiéis, né? Esse ano específico de 2023, a gente também teve grande sucesso com dois outros produtos. O Shopping Smiles, que então é o nosso marketplace aqui, onde as pessoas também podem comprar produtos e acumular, né, e juntar suas milhas na plataforma, e também podem resgatar produtos utilizando as suas milhas, caso elas não queiram utilizar especificamente para viagens. Então, esse ano a gente teve recorde de GMV do shopping. A gente tinha tido já um recorde durante a pandemia, porque as pessoas viajavam em casa, né? A gente falava, elas resgatavam produtos que remetiam à viagem, mas que não, elas não podiam sair de casa. E aí, esse ano especificamente, a gente teve recorde de GMV mesmo. As pessoas voltaram a utilizar o shopping como mais uma alternativa na jornada, né, na sua experiência dentro da nossa plataforma, que não só a viagem, como deslocamento físico mesmo, né, outras viagens aqui a gente fala. E um terceiro produto, que esse ano também teve um crescimento aí muito importante para a gente, que a gente cresceu 6% especificamente, é o nosso cartão co-branded. Então, a gente tem um cartão de crédito que as pessoas, ao usarem, acumulam automaticamente suas milhas, né? E que aí também tem outras vantagens ao longo aí da jornada da viagem. Então, por estarmos também divididos em pedaços da jornada, a gente, em termos de demonstração de valor para o cliente, a gente também tem isso enquanto divisão da nossa estrutura. Ou seja, as squads hoje são squads desses produtos, né? E as áreas multidisciplinares, que são as áreas que entram nessas salas para fazerem as entregas, né? Que eu faço essa analogia que as squads são, no fundo, salas de reunião, onde as diferentes disciplinas, né, têm suas governanças, suas formas de trabalhar, suas metas específicas, e elas sentam nessas cadeiras e ajudam aquele produto a entregar a melhor experiência para o cliente e performar a melhor, os melhores números para o negócio. Então, esse ano a gente teve, por exemplo, uma grande campanha do cartão co-brand, que foi aí ao ar também, e a gente saiu, mostrou aí o grande sucesso que foi. A gente contratou a Lucy Alves como grande protagonista, foi uma campanha rodada em Salvador, então tinha ali trazia muita diversidade e mostrava o acesso possível a mais pessoas com a utilização do cartão de crédito. Então, essa forma de trabalhar internamente também mostra, dá muito mais autenticidade para quando esses produtos vão para o mercado, porque mostra como eles estão realmente desenhados para atender a jornada do cliente e fidelizar cada vez mais, né? Ou seja, no fundo, o programa de fidelidade como um todo passa a ser mais coerente, né? Ele passa a fazer mais sentido, ele se revela mais necessário para o cliente, de uma forma geral. Então, eu acho que isso está aí um pouco do nosso sucesso.
Ótimo, e eu estou entendendo também que são os squads, cada um cuidando do seu produto, mas eles conversam entre si, um reforça o outro, né? Eu imagino, é isso mesmo?
Sim, os capítulos das disciplinas são muito transversais. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem aqui o capítulo de UX, que são os designers de interface que estão pensando o tempo todo a melhor forma do cliente usar aquele produto. Eles se baseiam todos em uma governança de design que a gente chama aqui de design system. Ou seja, né, é quase como uma releitura digital do guide da marca. Então, para esses produtos não spin-offarem e passarem a começar sempre do zero no design dessas interfaces ou no desenho da jornada mesmo, e aí quando digo jornada, é a jornada do produto digital mesmo, né? A navegabilidade ali. Para isso não ficar muito fora de um padrão e para isso não consumir muito tempo de trabalho dos times e ainda perder identidade da marca, e manter a autonomia dessas squads trabalhando, a gente tem centralizado esse design system, que no fundo é uma biblioteca de componentes, onde os times conseguem consumir de botões, enfim, todos os componentes que eles precisam para construir essas jornadas digitais, mas de uma forma muito rápida, já padronizada, já alinhada ao guide da marca, e já com todas as revisões para não ter fricção, né? Para ser um desenho acessível, pensar em contraste, pensar em utilização de legendas, enfim, a melhor forma para que o máximo de pessoas, usuárias e clientes possam acessar as nossas interfaces digitais. Então, isso é uma governança de um capítulo específico que funciona horizontalmente em todas essas squads, né? E aí, esses capítulos são muitos. Tem o capítulo de CRM, tem o capítulo de mídia, de marketing de produto, tem o próprio capítulo dos desenvolvedores. Então, são as multidisciplinaridades que funcionam mesmo de forma muito horizontal e que sentam nessas cadeiras das salas de reuniões, que são as squads. Então, é uma forma de trabalhar muito mais voltada mesmo à nova economia, como você trouxe, né? Onde os líderes são muito mais responsáveis por fazerem grandes questionamentos e menos responsáveis por terem as respostas prontas, né? Os times ali que juntos vão desenhando essas soluções e pensando em como esses produtos estão efetivamente trazendo valor para essa jornada do cliente, né? Como é que quem tem clube realmente se beneficia também de ter o cartão, né? Então, como é que quem utiliza o shopping realmente vê vantagem em ser um cliente clube nos descontos que a gente apresenta no shopping? Então, esses times estão sempre trabalhando muito, muito em conjunto. Então, é quase como internamente a jornada do cliente tem que fazer sentido para a nossa forma de trabalhar mesmo. Os times têm que sentir a jornada do cliente acontecendo.
Perfeito. E aí é que está o círculo virtuoso todo se movimentando, né?
É isso.
Vou fazer, espera só um pouquinho, Doug, eu já te passo a palavra. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Como é que fica essa visão de relacionamento duradouro?
Tá.
Que é um... Né, a gente olhando o programa de fidelidade, é isso que a gente pensa, né? Retenção, o grande parâmetro, o grande KPI, talvez, da nova economia e tal, como é que é construída com tudo isso? E aí eu puxo uma coisa que estava na outra pergunta para a gente reforçar um pouquinho mais, que são os dados que vêm com esses programas que permitem que vocês vão conhecendo mais os clientes, etc.
Tá. Acho que na sequência disso que a gente falou aqui da estrutura dos times, tem um conjunto de time específico que está realmente pensando em segmentação, em engajamento. Então, assim, esses times trabalham sempre com base numa matriz de engajamento que a gente tem internamente. Ou seja, o quanto a gente está sempre trabalhando para que os clientes que estão menos engajados se tornem mais engajados, né? Então, a gente tem essa matriz para esses colaboradores todos sempre acessarem e entenderem se a gente está batendo esse tipo de métrica ou de meta. E também para propor essas melhorias. Então, eu acho que o case mais emblemático que a gente tem esse ano foi justamente o nosso lançamento do novo FFP, né? Que é o Programa de Fidelidade, aí que as aéreas usam essa sigla, mas que nada mais é que são as regras do Programa de Fidelidade. Né? A gente lançou aí de uma maneira muito pioneira as nossas novas regras. A Estela Brandão, que é a nossa diretora responsável aqui por esse time que desenvolve essas ideias, é claro que é sempre um conjunto de times trabalhando, mas eles aqui estão sempre olhando assim, as tendências de mercado, o que os clientes dessas nossas matrizes estão pedindo, né? E o que é mais necessário para que o programa continue sendo necessário para o dia a dia, mas também que passa a ser cada vez mais coerente com o que a gente tem enquanto proposta de valor, né? Como que as pessoas estão realmente vivendo o propósito de se transformar por meio da viagem? Como é que a gente está trazendo isso para a vida dos clientes? E aí a gente se depara com dois desafios principais. Um é, a gente tem aqui o objetivo de democratizar a viagem, né? Principalmente sendo parte do ecossistema da Gol, que nasceu com esse propósito de marca, de democratizar a viagem. Ao mesmo tempo, a gente tem uma segmentação de cliente que quer cada vez mais exclusividade, né? Que quer cada vez mais benefícios e vantagens que sejam muito segmentadas. E aí, com base nesse desafio, o case do nosso FFP veio muito para resolver isso, né? Esse quase um dilema. Então, a gente partiu ali de uma tendência de gamificação, ou seja, as pessoas conseguem ir desbloqueando suas vantagens e seus benefícios ao longo da jornada, né? E não é aquela mudança tão abrupta, ou seja, se eu sou prata, eu só tenho os benefícios de prata até que eu acumule todos os pontos necessários, as condições para virar ouro ou para virar diamante, né? Não, ele já vai conseguindo experimentar algumas vantagens conforme ele vai se engajando mais até que ele realmente vire completamente ouro. Então, por exemplo, pode ser experimentar já uma bagagem extra ou, enfim, check-in diferenciado, acesso à sala VIP. Então, tem algumas vantagens, alguns benefícios que a gente já consegue ir desbloqueando nessa gamificação, né? Ele consegue ter esse controle da jornada. A gente também conseguiu disponibilizar aqui de forma inovadora como se fosse um prêmio mesmo, um presente que você pode dar para alguém da sua rede de relacionamento experimentar um dia naquele benefício. Então, se você é ouro, você pode dar para alguém experimentar um dia de prata, né? O que é viver os benefícios dessa categoria. E você pode também, e aí de uma forma também para tentar abarcar aí todas as necessidades, a gente lançou o Diamante Magno, que aí é uma segmentação mais específica ainda, que tem vantagens muito mais exclusivas para quem viaja realmente muito, e que pode acessar o nosso concierge 24 horas. Então, é uma pessoa que consegue ter um tratamento muito exclusivo, né? Então, foi assim que a gente um pouco desenvolveu as soluções, pensando nas necessidades muito amplas, assim, de quem faz parte aqui do nosso ecossistema. Esse é o nosso case, assim, de que eu tenho para mostrar de mais sucesso, né, atualmente, e que mostra como a gente usou mesmo os dados dos clientes, né, a utilização do nosso do programa, a utilização das viagens, dos principais trechos, para desenhar como isso faria sentido, né, como isso seria percebido como realmente algo de valor para o programa de fidelidade.
Isso legal. Foi 2023, né? Foi
isso,
agora.
A gente lançou em 2023, e aí agora em 2024 a gente começa a perceber os resultados dessa utilização.
Boa, boa. E Beatriz, ainda sobre 2023, uma notável iniciativa aqui que nosso dever de casa chamou nossa atenção foi a Orange Friday, a iniciativa que vocês tocaram ali na reta final de 2023. Conta um pouquinho para a gente do processo, bom, como que todo esse arcabouço, essa governança de times, aliado a essa cultura, né, de segmentação de dados, assim, deu origem, né, a essa iniciativa e os resultados que isso gerou para a companhia.
Legal, é um grande orgulho mesmo, Orange Friday, para a gente. Foi a primeira iniciativa que a gente fez aqui depois dessa integração das marcas na mesma governança, na mesma diretoria, né? Então, em agosto, a Carla Fonseca, nossa CEO aqui da Smiles e vice-presidente da Gol, me convidou para fazer, né, para assumir essa cadeira que a gente integrava as marcas de todo o ecossistema. Então, Gol, Smiles, Smiles Viagens, Gol Log, A gente, e aqui o programa de fidelidade para pequenas e médias empresas, o Voibis, então, assim, tem outras marcas que são menos trabalhadas por nós enquanto grupo, mas que agora a gente passou a comunicar de uma forma mais enquanto ecossistema mesmo, como a Adriana também trouxe aí no começo da nossa conversa. Então, eu acho que parte do sucesso foi um pouco essa mentalidade muito de integração mesmo, então, não só para fora, né, para mostrar as marcas, mas também para dentro. Então, os times estavam muito integrados, né? Os times que antes trabalhavam muito enquanto equipes isoladas, com metas muito separadas, a gente trouxe muito para perto, né? Juntou todo mundo. As lideranças também ficaram muito cross, né? Então, os principais gerentes das áreas ficaram responsáveis por todas as marcas, garantindo ali as disciplinas. Então, quem cuida de eventos e patrocínios cuida de todas as marcas. Quem cuida de assessoria de imprensa cuida agora de todas as marcas. E assim por diante, né? Mídia, marketing direto, campanhas. Aí eram cross para todas as marcas. Então, o que os unia não era mais apenas a marca, né? Pelo contrário, era a disciplina. As marcas eram um trabalho de todos, né? Todos os times se sentiam responsáveis por comunicar para os clientes essa integração, esse ecossistema, né? E esse empoderamento das pessoas, eu acho que é muito o grande fator de sucesso dessa Orange Friday, né? Porque eles também correram atrás de achar soluções e desenvolver campanhas com reais propostas de valor para o cliente, né? Então, como é que uma marca pode trazer uma promoção junto com a outra, né? Então, isso reverberou muito nos times. E aí a gente teve o nosso recorde de venda da história da Gol mesmo. Foi uma grande campanha, os times ficaram muito entusiasmados, muito orgulhosos. Enfim, acho que foi uma grande aposta de todo mundo. E aí, quando dá muito certo, também a sensação é muito positiva, né? A gente teve ali alguns destaques, então, que também são curiosos e importantes para a gente. Nordeste foi destaque de venda, então a gente vendeu muito para Salvador, Recife e Fortaleza durante esse período. A gente teve aí um crescimento de venda de clube, de Smiles também, então a gente cresceu aí frente a outras Orange Fridays que não carregavam esse nome, né, antes, mas a gente teve mais de 35% de venda. E a gente teve de adesões, né? Enfim, acho que foi um grande sucesso e acho que mostrou muito essa coerência de estratégias, um pouco do que eu disse para vocês, né? De trabalhar os times enquanto squads, os capítulos fortalecidos, as lideranças muito empoderadas. E até um pouco de como essa utilização de dados para formatar as campanhas era menos sobre os dados e mais sobre a forma como as pessoas se sentiam empoderadas para usar esses dados, né? Que no fundo sempre sobre as pessoas, né? Nunca tivemos tantos dados e as pessoas tão perdidas. Então, acho que a forma como você também direciona muito e empodera e permite os times a se questionarem, a formularem hipóteses ali, que foi o que deixou o time também construir soluções, né? Que agora a gente viu que foram muito coerentes e úteis para os clientes, porque reverberou e converteu também, né? Então, acho que essa autenticidade também que a gente trouxe, sabe, para a campanha, no fato dos times estarem muito, muito livres para criar essas campanhas, essas soluções. E aí, um último ponto que eu acho que também foi importante para a gente enquanto marca, né? Porque aqui a gente é um ecossistema de marca muito brasileiro também, né? E aí a gente trouxe, né? A gente tropicalizou aí um pouco a Travel Tuesday, que já é uma continuidade aí da Black Friday dos Estados Unidos, que também já é lá praticado, então, na terça-feira seguinte, tem as promoções de viagens, né? E a gente trouxe para cá, para o mercado brasileiro, que também continuou reverberando muito positivamente. Então, os times foram lá atrás de descontos especiais, de reverberação da campanha, e aí a gente fechou esses 5 dias aí de grande promoção em alta, assim, digamos.
Boa, a régua está alta para 2024, hein?
Pois é. Mas a gente gosta de um desafio. É um ano importante também aqui para o ecossistema das marcas.
E, bom, eu fico pensando também que vai ter um monte de acontecimentos, né, no Brasil, etc. Também vai movimentar muito o setor, sim, né? Nesse ponto de vista vai ser bem interessante também. É, só um comentário, quando você falou dessa liderança cross, uma coisa que a gente publica o tempo todo nas nossas mídias todas, são pesquisas dizendo da dificuldade da liderança colaborativa. Uhum. É muito difícil em todo lugar do mundo, não é especificamente no Brasil, mas a gente já fez pesquisa com a Fundação do Cabral, e aqui no Brasil também é difícil essa questão da liderança colaborativa. E esse mecanismo que vocês fizeram, né, esse desenho, incentiva isso, né? Na hora, não é isso?
É, eu acho que assim, eu acho que o grande desafio da nossa era, assim, é trabalhar a liderança mesmo. Acho que tem a cartilha tradicional aí, os grandes autores, né? Peter Senge, que, né, já trouxe muito essa questão das organizações que aprendem. Enfim, eu trabalhei na BMI, que também é uma consultoria aqui importante na formação de grandes líderes. Então, tem esse tema da formação de liderança como algo muito caro, assim, num lugar muito importante para mim, né? Uma grande paixão, porque eu realmente acredito nisso enquanto forma de a gente construir melhores times, da gente fazer melhores negócios, inclusive, né? Das marcas serem mais relevantes para os clientes, que não é uma associação direta, né? A gente não enxerga no nosso dia a dia, nosso trabalho enquanto líder, como algo que realmente vai fazer a diferença na percepção do valor da marca lá para o cliente. É, mas essa campanha mostrou muito isso para a gente. E não só isso, né? Essa forma da gente ter se reestruturado. Eu acho que produzir, praticar uma liderança muito humana, muito horizontal, que funciona muito, demanda muita coragem, né? Demanda muito autoconhecimento, que eu acho que é algo também que não é tão trivial para as pessoas, né? Elas também não associam esse processo de se conhecer melhor, de entender o que gatilha uma tomada de decisão ali precipitada ou com base em medo ou, enfim, com base em valores que não deveriam ser levados em consideração na hora de tomar uma decisão importante, né? E eu acho que isso também impede muitas pessoas de serem líderes vulneráveis, no fundo, né? Líderes que não têm as respostas, né? Na era que a gente está hoje, na nova economia, o líder não vai ter mesmo todas as respostas, e ele nem deve ter, né? Ele precisa ter bons questionamentos, né? E ele precisa formar times para que eles consigam trazer respostas muito autênticas, muito corajosas, e principalmente que mudem mesmo o ponteiro do negócio e que façam o cliente sentir lá no fundo que uma campanha fez mais sentido do que sempre para ele, né? A forma como foi escrita a campanha ou a forma como foi desenhada a proposta de valor mesmo, e aí não estou falando só de preço, mas é realmente a composição ali das vantagens, ou até, enfim, um patrocínio da marca, a escolha de um influenciador para a marca, como é que tudo isso está reverberando a forma ou estilo de liderança que a gente está praticando nos times, sabe? Então, eu realmente acho que formar bons líderes, e aí, que hoje é um pouco do meu lugar, né? Eu não só tenho que aprender todos os dias a ser uma boa líder, mas aprender todos os dias a formar bons líderes, né? Que tem também essa diferença aí, essa camada extra. Eu acho um aprendizado brilhante, assim, né? Algo que realmente eu faço questão de estar na minha agenda, assim, né? Esse tempo, hoje mesmo estava lá, estou fazendo um treinamento nas minhas férias, né? Estou em férias e tirei 3 dias para fazer um treinamento, porque é realmente o que me alimenta, assim, né? É uma conexão muito, é um lugar de encontro ali das minhas ambições pessoais com profissionais. Então, acho que isso tem que estar muito perene nos times. Não vejo solução sem isso.
Nossa, agora você já permitiu ao nosso espectador, nosso ouvinte, assim, um insight dentro do que vocês estão fazendo, que eu achei fantástico. Vou só voltar aqui para amarrar e depois passo a palavra para o Doug. Nosso podcast se chama Futuro Vem do Futuro, é uma expressão que o nosso conselheiro Silvio Meira usa muito, e vem do Otto Scharmer, que é do MIT, etc. E que quer dizer, basicamente, que o futuro não pode ser repeteco do passado, né? O futuro ele tem que vir de um futuro imaginado, ou vários futuros são imaginados, aí você vai testando e vai escolhendo. E aí eu vou pedir para você falar dos futuros que você imagina, de como é que você trabalha isso hoje na sua área.
Legal, eu gosto, acho que tem muitos conceitos de futuro aqui, né, para a gente usar como referência. Eu gosto mais dessa ideia de que o futuro não existe, né, a gente está construindo, ele não é um lugar de chegada, ele é um caminho que a gente vem construindo e ele não é um caminho único também, né, e também não é uma linha reta que a gente não vai ter ali possibilidades de alternar e aí de voltar para trás, de repensar, né? E eu acho também que tem literaturas importantes que vêm nos permitindo experimentar mais, né? Enquanto até liderança, mas enquanto sociedade, né? Que essa questão muito do Krenak também, do futuro ancestral, ou da Leda Maria Martins aqui, que fala do tempo espiralar, né? Ou seja, como é que o novo não necessariamente é algo inédito, né? O novo pode ser algo redesenhado com novas pinceladas de necessidade ou novas contextualizações. Então, eu acho que a gente precisa pensar o futuro também pensando as necessidades do presente, mas com o que a gente já viveu do passado, né? Que é essa presentificação do passado, né? Como é que a gente traz para cá para redesenhar esse futuro e um futuro que faça sentido mesmo para as pessoas. Então, eu trouxe essas referências clássicas de liderança, mas eu acho que a gente tem que estar bebendo também dessas referências mais heterodoxas, né, que estão fazendo a gente repensar que mundo a gente está construindo, né, que futuro as marcas estarão vivendo, né, como é que essa marca que eu trabalho hoje continuará fazendo sentido para a geração futura, né, são os mesmos valores, viagem terá o mesmo sentido, né, então não tem como a gente escapar desses questionamentos mais menos tradicionais, né? Menos da literatura do mundo corporativo mesmo. Então, para mim, marca segue sendo algo muito importante de ser pensado nessa construção de futuro. E aí, quando eu trago marca, é propósito de marca mesmo, autenticidade, essa construção de reputação, né? Como é que isso vai se dar? A reputação da marca vai ser pelos mesmos critérios do que foi no passado, né? Como é que a gente tá olhando para isso e construindo esse futuro da marca? Acho que também tem uma questão importante para olhar futuro, que é o território das mensagens no geral. Então, que mensagens a gente tá passando com essa marca? E aí, desde mensagem verbal, né, a escolha do léxico, a forma como uma marca se posiciona nas mídias, né? Não ser uma mídia cansativa, não ser uma mídia inadequada, né? Uma mídia que realmente faça sentido para quem está sendo impactado, uma mídia que ajuda a pessoa a tomar decisões em relação a uma viagem, por exemplo. E também essas escolhas de novos formatos, né? Essa Creators Academy, essa Creators Economy que a gente vive hoje, que também traz mais autenticidade para a marca, né? Como é que, ao invés de eu fazer um roteiro para alguém falar numa campanha, eu permito que esse collab, né? Essa associação com pequenos influenciadores faça com que ele fale da minha marca de uma maneira muito mais espontânea e natural para uma comunidade ali com quem ele dialoga, né? Então, tem esse futuro de marca que é co-construído também por meio das mídias, né? Que é um canal hoje e de plataformas que parece que é muito de utilização de dados, mas que no fundo é sobre pessoas mesmo, né? Que traz aquela noção mesmo de que essa enxurrada de dados de nada vale se as pessoas... Mesmo a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é que vem causando, assim, esse pânico nas pessoas de vai substituir o humano. Não é a primeira vez que o ser humano tem medo das máquinas, né? Não, certo, não será a última. Então, assim, ela não vai substituir, né? Talvez a inteligência artificial vai permitir que a gente tenha tempo para trabalho mais intelectual, questionamentos mais importantes, um tempo mais dedicado para lideranças e para pessoas e menos para planilhas e, né, escolha ali de coisas mais operacionais que não precisam tanto do trabalho humano. Então, acho que tem um pouco disso aí como olhar para o futuro. E por último, que não dá para a gente fugir ainda falando de mundo corporativo, as escolhas das métricas, né, para esse futuro. Então, hoje mesmo a provocação aqui para a gente é: como é que o NPS, que foi tanto, né, visto ou enaltecido como uma métrica estratégica, no fundo não vem se tornando uma métrica mais operacional, né? Outras métricas vão revelar mais reputação de marca ou autenticidade de marca. Então, acho que métricas também aí, quase foram 4 M's aí, né? Marca, mídia, mensagens e métricas. E aí eu acho que dentro de mensagens também vale um parênteses para as mensagens que são visuais, né? Essa questão de como o design também vem sendo repensado para o futuro, um pouco desse design system que eu dizia no começo, que é o quanto o design não tem que ser mais acessível, ele tem que ser pensado menos por puramente estético e mais para trazer mais pessoas usando as interfaces digitais, né? Então, a acessibilidade, diversidade, isso não pode fugir da construção do nosso futuro das marcas aí.
Boa, excelente, adorei isso, os 4 M's, termos de framework.
Acabaram saindo aqui.
Ficou ótimo. Bom, a gente está quase chegando aí ao final do nosso episódio, mas antes de encerrar, a gente tem aqui um bloco de insights culturais, onde a gente sempre pede aí alguns insights, o compartilhamento de conhecimento do nosso convidado, da nossa convidada, para a gente conseguir, né, navegar melhor na complexidade aí da nossa economia, da nova sociedade. Então, vai funcionar dessa forma, Beatriz. Eu tenho aqui alguns pedidos de indicação de alguma referência que você gosta, que você pratica, ou que você queira compartilhar com a audiência. E aí você fala rapidinho para a gente vai anotando aqui. Tudo bem?
Tudo bem.
Então, vamos lá. Começamos aqui com um livro.
Livro, meu livro preferido é Tudo Sobre Amor, de Isabel Hooks. Acho que é uma... traz, assim, uma nova perspectiva sobre o significado de amor, né? Algo muito mais como uma construção, um verbo, né? O que é amar do que essa construção romantizada de amor. Acho que reconstrói as relações, né? Inclusive relações no trabalho, relações familiares, acho que traz um senso de coletividade muito importante, acho que todo mundo deveria ler, assim, Bell Hooks. E agora, enfim, estou com ele aqui do meu lado, porque acabei de receber, ainda é pré-lançamento, que é a antologia afro-indígena, como acabei de voltar da editora Ubu, como acabei de voltar da Amazônia, estou aqui com esses temas e acho que pode ser uma boa referência para o momento. Tá fresquinho, acabou de sair do forno.
Muito legal, ótimas referências. Passa para a gente também seu insight sobre um filme ou série que você goste.
A série atual, assim, para mim, que eu tô grande fã, é A Mare para os Fords. É, foi criada e roteirizada pela Camila Agostini, que é uma grande amiga, tenho profunda admiração. Então, a principal referência que me vem à mente agora é essa, A Mare para os Fords.
Muito bom.
Duas
E
de
um
amor,
esporte.
hein? Duas de amor,
É.
exato. Estamos precisando para desenhar futuros melhores.
E Beatriz, um esporte que você gosta ou pratica?
Eu gosto muito de correr. Eu moro no Rio de Janeiro, meio cá, meio lá. Hoje estou em São Paulo. Então, correr assim, né, traz esse alívio para mim, essa oxigenação. Mas é um esporte muito também que permite você ser mais aéreo, mais das ideias, né? E aí eu pratico também muito yoga, que é o contrário, né? Faz você prestar atenção mais no seu corpo, na respiração, você respeitar seus limites. Então, acho que tem um complemento, assim, né? Um esporte te dá mais, te tira dos limites, ou seja, tudo é possível, né? Quando tudo tá no campo das ideias. E a yoga te traz para de novo, o seu limite, né? Nosso limite enquanto ser humano, no fundo.
Super, tudo é uma questão de equilíbrio, assim, né?
Pois
Muito
é.
bom. Conta pra gente também uma música, e se puder também falar uma curiosidade aqui, né? A gente tá falando em off aqui sobre uma curiosidade que te inspira nesse tema musical. Conta pra gente aí.
E ainda a gente vai fazer ela executar um dia essa,
Exato,
imperdível.
o
Vamos
convite tá
ver,
feito.
parte de vocês. Enfim, acho que uma música muito icônica, que me marca muito como mulher mesmo, é Vaca Profana, do Caetano, e principalmente aí pela Gal, né, eternizada. Acho que foi muito importante para mim em muitos momentos da vida. E uma curiosidade é que eu toco, né, um instrumento musical menos comum aí, que é o trompete, mas faço aulas, na verdade, né? Não toco tão bem, mas é justamente esse lugar em que eu me permito não ter metas, né? Não ser, não chegar em lugar nenhum, assim. Acho que toco trompete por puro prazer musical e por me permitir não ter que ser boa, não ter que melhorar, não ter que bater metas, não ter que chegar em lugar nenhum com ele, só mesmo viver o prazer que é tocar um instrumento musical e estudar música, enfim.
Muito bom, legal. E por fim, uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir nesse podcast, nesse videocast aí com a gente.
Tá, duas, acho. Uma é a
Bora.
Cris Nalmóvis, que é uma, enfim, uma consultora nossa aqui, que vem fazendo muita diferença, acho, no Brasil, com muitas empresas, muitas marcas, né, transformando a forma da gente fazer negócios e parcerias e, enfim, trabalhando muito com economia criativa mesmo. Acho ela uma grande referência, uma grande profissional, uma grande mulher, uma grande amiga. E a Gabi Agostini, que junto com a Sil Bahia lideram aí o OLAB, que acho que é uma organização importantíssima, que também deve ser seguida, que tem um projeto muito legal chamado Preta Lab, que empodera aí mulheres pretas e indígenas para entrarem, se qualificarem no mercado de tecnologia mesmo, né? Então, para desenvolverem essas habilidades. Acho o programa muito legal, sou muito fã e acho que elas seriam um grande papo aqui com vocês.
Legal, legal demais. Então, Cris e
Adorei que
Gabi.
foram duas mulheres,
Mas
Dom Beatriz, é nós,
Exato, exato.
né? Isso mesmo,
E
Adriana.
a gente tem que fazer dos outros convidados, Doug, a pergunta é do que você faz que não precisa bater meta, só pelo prazer de
Boa.
fazer. Eu acho que essa pergunta é ótima, estava pensando aqui, é ótima.
Tá fixado agora e vai ser uma pergunta que vai
Na
lembrar de
verdade,
você.
a
Você vai ter
pergunta da
referência,
Beatriz.
Beatriz.
É, a
É isso.
pergunta da Beatriz.
Que
E bom,
maravilha.
fez parte do episódio inaugural e agora segue para sempre.
É isso,
Boa.
é isso. Boa, gente. A gente está encerrando aqui então esse nosso episódio. Beatriz, queria agradecer imensamente aí a tua agenda, a tua disponibilidade. Ainda no meio das suas férias, você parou um tempinho aí para gravar com a
Foi um
gente. Então,
prazer.
super obrigado por ajudar e compartilhar todo o conhecimento. Bom, meu caderninho aqui tá cheio de insights e coaches seus. Então, super obrigado mais uma vez, viu?
Imagina, obrigada a vocês. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e muito boa sorte, que tenha aí vida longa.
Tomara. A todos que nos
Agradeço
acompanharam,
demais. Deixa eu agradecer. Eu também
por favor.
agradeço demais a Beatriz e vou puxar ela para fazer mais coisas aqui de conteúdo com a gente, que tem muito, muito assunto
Boa,
aqui.
conta
Obrigada,
comigo,
Beatriz.
gente.
Super. Bom, pessoal, a todos que nos acompanharam, muito obrigado por se juntar a nós nesse episódio inaugural do Videocast 2024. Continue conosco para mais conversas transformadoras e a gente se vê na próxima semana. Até lá!
Tá, obrigada.
Tchau.